Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Desde o dia 1º de junho, entraram em vigor novas regras para o rotativo do cartão de crédito. Os bancos deverão agora cobrar a mesma taxa nas duas modalidades de rotativo, regular e não regular. E é para falar sobre essas novas regras do cartão que nós convidamos mais uma vez o nosso parceiro semanal, Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred. Bem-vindo ao Em Boa Companhia.
Bom dia, Pedro. Sempre um prazer estar aqui. Essa história do cartão está rendendo, né, Pedro? O brasileiro adora cartão. 8 em cada 10, segundo estimativas da BEC, aí, já fizeram uso, gasto em cartão. São centenas de milhões de cartões de crédito emitidos, ativos no Brasil. Aí. Débito também, desculpa. Débito e crédito. E a gente já comentou aqui outras vezes que isso tem se transformado num problema, né, para as finanças pessoais, para o orçamento doméstico e para conseguir realmente fechar o mês no azul, fazer com que os sonhos se tornem realidades. O cartão tem sido muito responsável por endividamento, por descontrole, por inadimplência. Então, esse conjunto de regras que a gente vai discutir aí hoje são ações para tentar minimizar o impacto negativo que o cartão de crédito tem tido nas finanças pessoais.
Pois é, Fred, parece chover no molhado, mas é sempre bom bater nessa tecla para a gente não cair naquelas velhas armadilhas. E hoje nós vamos comentar então sobre essas novas regras. Inclusive, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, é o Rádio com Imagens. Quem quiser assistir a gente, acesse agora facebook.com/emboacompanhia. Fred, o que é modalidade regular e não regular do rotativo? Mas primeiro, o rotativo é quando você não paga a fatura integral.
Isso, exatamente. Esse era o desenho antigo, né? Você tinha a fatura de R$1.000 e você podia pagá-la ou não pagar. Aí, se você não pagasse, você entrava no rotativo. Alguns anos atrás, o Banco Central veio, aos poucos, determinando o pagamento mínimo, obrigatório, e veio aumentando. Começou com 10%, desses mil você tinha que pagar pelo menos 100, né? E podia empurrar os 900. Para a próxima fatura, né? E aumentou isso para 15%, ou seja, o mínimo era que você pagasse 150, faça chuva, faça sol, né? Dos mil que você gastou ali a fatura. E agora, em abril do ano passado, né? o que acontece é que vem uma nova norma. Como os juros dessa modalidade, né, do que você não paga, esses 850, acho que é bom o nosso ouvinte ter sempre esses 850 na cabeça, né? Fatura de 1.000, pagou 150 e ficaram R$850 não pagos, né? Esses 850 é o que a gente chama de rotativo.
Sim.
Né? É o saldo não pago da sua fatura de cartão de crédito. O Banco Central, lá em abril de 2017, falou: olha, os bancos, vocês precisam ser proativos, vocês precisam parar de deixar o cara ficar aqui 3, 4, 5, 6 meses nesses juros aqui de 15, 20% ao mês.
Porque ele não dava conta de pagar.
Exatamente. Você imagina, o cara paga 15% da fatura de 1.000, né? R$150, e deve 850. Depois ele está pagando juros de até 20% ao mês.
Pois é. Tem dados aqui, Fred, que mostram que a taxa, você falou ao mês, por ano, chegava a quase 400%.
A taxa, essa é a média. A máxima era maior naquela época. Esses são dados de hoje. Há um ano atrás, essas taxas eram maiores. Mas só para dar um exemplo, nosso ouvinte acabar de seguir. 850 que ele deixou não pago a 20%, né? No mês seguinte, ele tinha de volta os R$1.000 que ele teve originalmente na fatura do mês anterior, ou até mais. Então, o que acontecia? Ele tirava a água da panela com uma colher e aí vinha alguém e botava água de novo. Essa panela nunca
ia esvaziar.
Esvaziar. E aí o Banco Central chegou para os bancos e falou: olha, vocês precisam ser proativos, vocês precisam fazer com que as pessoas sejam direcionadas para linhas de crédito mais baratas. E aí criou essa determinação de que após 30 dias no rotativo, que os bancos tivessem que migrar essa operação de crédito para uma linha mais barata. Falou, Pedro, você tem 30 dias já que você está no rotativo, nós vamos te transferir para uma linha de crédito mais barata, um crédito pessoal, alguma coisa assim. Que é aí que gerou esse migrado...
Né? De regular e não regular.
Regular e não irregular. Uhum. Que é, o regular é o cara que pagou os 15% e o não regular é o cara que não pagou nada.
Uhum.
Porque tem gente que não paga nada. Ah, não consigo pagar nem os 150 dos mil que eu gastei.
Uhum.
Tal é a gravidade da situação e do descontrole, né, das finanças pessoais do brasileiro e especialmente, né, potencializado pelo mau uso do cartão de crédito. Nosso ouvinte também antigo sabe que a gente chegou aqui a recomendar, inclusive, cortar cartão de crédito no meio, né? Não levá-lo para o shopping center, porque é uma arma realmente que, para quem não sabe usar...
É tentador.
Exatamente.
Então agora, segundo a nova regra, só tem uma modalidade, né, do rotativo. Não tem mais essa de regular e não regular.
Pois é. A partir de...
1º de junho.
De 1º de junho agora, né? Você vai convergir, né? Essas duas. Não vai ter mais esse pagamento mínimo obrigatório de 15%.
Eu, né, posso pagar quanto eu quiser agora?
Pode pagar quanto. Bom, é, de fato, sempre pode, né? A questão é o que vai ser feito com você, né? Você vai.
Uhum.
Antes você já era um inadimplente, agora não. Agora você pode pagar. O banco vai determinar no seu contrato de cartão de crédito quanto você pode pagar.
Se eu quisesse, por exemplo, nesse exemplo de R$1.000. A fatura mínima era 150. Se eu quisesse pagar R$600, mesmo que fosse um valor diferente do boleto, eu podia?
Podia, podia.
Aí eu só teria 400 entrando no rotativo.
Exatamente. É, você podia pagar e agora também pode. E o banco vai, inclusive, reduzir esses 150. Falando, tá bom, você gastou mil, você paga quanto você quiser. Deixa comigo que eu vou já migrar a sua dívida, né? Para uma nova operação.
Uhum.
Esse negócio é bastante confuso, para falar a verdade. Assim, eu solidarizo mais uma vez com o cidadão comum, que mal sabe o que é o rotativo, menos ainda o que é o regular, não regular, migrado, não migrado. É um samba, né? É uma sopa de terminologias. Eu acho que a gente pode focar, por exemplo, nas taxas.
Uhum.
Né? As taxas, quando havia essa história do quem pagou os 15% e quem não pagou, eram muito diferentes. E aos poucos elas estão convergindo. Né? De fato, aparentemente há um risco maior ou há uma diferença de conduta, vamos dizer assim, naquele que pagou o mínimo e naquele que sequer ou que não pagou nada. A probabilidade de um vir a não pagar isso mesmo, gerar prejuízo, é maior do que a do outro. Então, essas taxas, elas continuam altas, né? Bastante, as mais altas do mercado, mesmo com essa modificação. E essa redução do pagamento mínimo, eu considero a possibilidade da redução, né? Quer dizer, antes tinha 10%, que eu falei, passou para 15%, era para ter subido para 20%, foi barrada essa...
Uhum.
Para mim, tinha que ter... pagar tudo, tá? Ou tinha que ter, por exemplo, eu sou cliente de um bancão aí, tá? Eu tenho conta em banco digital, eu tenho conta em fintech, mas eu ainda não consegui ficar 100% livre da minha conta no bancão. É um objetivo de vida que eu tenho, eu ainda vou, tenho certeza que eu vou chegar aqui um dia no Educando Seu Bolso, aqui na Confidência, e falar, estou 100% livre do bancão, né? Só tenho agora conta
digital. Quebrei essas algemas.
Só tenho minha conta digital e minhas contas de investimento em fintech, por aí vai. Mas, então, eu tenho um cartão de crédito deles, né? E eu tenho crédito pré-aprovado deles, Pedro. Imagino que você também tem. Se você for no caixa automático lá, uma das primeiras coisas que eles te oferecem é a possibilidade de tomar um crédito parcelado, pré-aprovado, aquela história. Aquele crédito parcelado, pré-aprovado, que o nosso ouvinte está aí também, provavelmente tem, porque isso é bastante comum, ele está custando aí por volta de 5% ao mês. Essas taxas do cartão de crédito eram, como eu falei, entre 15% e 20%, né? Caíram um pouco depois dessa medida e hoje estão da ordem de 10 ou 11. Tá? Que diferença tem se eu, Fred, devo ao bancão no cartão ou nesse crédito pré-aprovado? Uhum. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, tem conta com ele há um tempão, sabe o meu perfil de crédito, se eu vou pagar, se eu não vou pagar. Os dois limites são pré-aprovados, seja do limite de uso do cartão de crédito ou do empréstimo, tá certo? É, por que ele cobra 11% em uma e 5 e pouco na outra, metade na outra? Por que então, na hora de direcionar, né, essa dívida não paga no cartão de crédito, a gente precisou de criar uma terceira modalidade, que é esse rotativo regular, não regular, ou migrado, para poder criar essas taxas aí, vamos dizer assim, um pouquinho menores do que a do rotativo antigo, mas bastante maiores do que a do crédito parcelado pré-aprovado. Então, essa bagunça toda, nosso ouvinte deve estar até meio grogue aí, parece que levou um soco do Mike Tyson, para dizer assim...
Pelo menos não foi mordida na orelha.
Para dizer assim, continua ruim. Não melhorou muito. Uhum. Se você tinha problemas com cartão de crédito, não comemore
essas mudanças.
Mudanças. Infelizmente, elas ajudaram um pouquinho, especialmente lá atrás em abril de 2017. Mas elas não resolvem problema de endividamento de quem faz mau uso do cartão de crédito.
É lobo em pele de cordeiro.
É.
Mas você precisa do lobo muitas vezes, né? Para usar, mas tem que usar com parcimônia, com equilíbrio, com a inteligência financeira, que é o que a gente sempre bate aqui nessa tecla.
O cartão
ele é o dinheiro de plástico, ele é prático, ele te ajuda, mas não dá para gastar mais do que você tem, né? Tem gente que tem limite aí do cartão muito maior do que o orçamento. Então, acaba que se endivida tanto, né, Fred? E depois não consegue tirar a corda do pescoço.
O pior, Pedro, é que tem gente que tem... Isso é um ótimo ponto que o Pedro traz. Né? O limite do cartão de crédito é maior do que o orçamento, maior do que sua renda, etc. Gente, isso não dá certo. Limite de cartão de crédito não é renda.
Uhum.
Você não pode usar o seu cartão de crédito como se aquilo fosse um bônus salarial.
Uhum.
Ah, eu não gosto do meu salário, está muito baixo, eu vou comprar isso aqui no cartão. Você vai ter que pagar aquilo, tá certo? Se o seu limite de cartão de crédito está alto, ao invés de comemorar, tem gente que comemora. Ah, fizeram um aumento no meu limite de cartão de crédito, agora eu vou poder torrar. Fique preocupado, uhum, porque aquilo ali, né, é uma arma carregada nas mãos de quem não tem um curso de tiro. Né? Pior ainda do que isso, Pedro, são pessoas que possuem mais de um cartão de crédito,
uhum,
com limites múltiplos. O cara tem R$2.000 de limite em um, R$3.000 de limite no outro, e ele, se ele quiser, ele pode fazer um estrago, porque ele, né, ele usa o máximo do limite em um, aí não passa mais aquele, começa a usar o outro. Imagina. Né?
E tem aquela coisa também que eu aprendi com você aqui no Educando o Seu Bolso, né? Endividados. Acho que todos estamos e todos somos. Agora, inadimplente, aí já é um outro fator.
Isso.
Eu tenho dívidas, eu fiz compras no meu cartão de 10 vezes sem juros que eu vou ter que pagar, ou seja, eu estou endividado, mas eu procuro pagar a fatura integral na data do vencimento, então eu estou adimplente. Ficar inadimplente é que é perigoso porque você cai nesse rotativo. Você falou aí quando você vai no caixa eletrônico e logo ali na primeira tela já é te oferecendo um dinheirinho, né? E é até uma armadilha, porque para você continuar, para fazer o que você queria, um saque ou um saldo, geralmente é uma teclinha lá embaixo, né, para você continuar. Se você vai ali no impulso, você clica no primeiro botão, você vai acabar pegando um empréstimo que você muitas vezes não precisa. E outra coisa, Fred, que também tem a ver com as nossas contas, é o tal do cheque especial. Muitos bancos oferecem 10 dias sem juros no cheque especial. Tudo bem, mas aí no 11º dia você vem aquela avalanche, não é? A bola de neve pegando juros desses 10 dias que eles te deram de bônus.
Então, esse caso existe. E mesmo para os outros bancos que não oferecem esse período aí de carência, essa gratuidade durante os 10 dias, o cheque especial também é muito utilizado e representa um descontrole. Tem gente que usa cheque especial com aplicação no mesmo banco.
Uhum.
Tem gente que tem aplicação ruim em poupança, em título de capitalização que consideram ser aplicação, e já conversamos aqui que não é uma aplicação. Você está colocando dinheiro num produto que não rende nada, ou que rende, igual caderno de poupança, 0,37%, 0,4% ao mês, e está pagando juros de cheque especial mesmo que por uma semana dentro do mês, porque não se planejou direito, né, de 10%, 11%, 12%. Você imagina. Uhum. Um é 30 vezes mais do que o outro. Não faz o menor sentido. O que faz sentido é você se planejar no começo do mês. Se você não sabe exatamente quanto vai gastar, deixe uma grana ou parada na conta ou em aplicação de resgate automático que pode realmente tapar um buraco intramês ou dentro do mês, se pintar um gasto que você não esperava, tá? Mas não vá aplicar o dinheiro para render 30 vezes menos do que você vai ter que pagar no cheque especial.
Ô Fred, os bancos agem de má fé, porque, por exemplo, eu, quando eu confiro o meu extrato, eles acrescentam o valor do limite do cheque especial no seu saldo. Então, por exemplo, tem-se a impressão, digamos que eu tenho 10 mil reais na minha conta do banco, aí aparece lá assim, saldo, 12 mil reais. Ou seja, você não tem 12 mil, você tem 10 mil, esses 2 mil é do cheque especial, só que isso leva a crer que você tem 12 mil na conta e vai gastar esses 12 mil.
Ô Pedro, eu não posso afirmar que eles agem de má fé, mas eu posso afirmar o seguinte, eles têm o controle de como é que eles entregam o extrato para nós clientes. Uhum. O layout do extrato é uma escolha do banco. Se o banco estivesse preocupado em diferenciar o que é o seu dinheiro do que é um limite do cheque especial, ele teria como fazer isso de uma forma muito clara, muito óbvia, muito transparente para o cliente. Se ele não faz, há pelo menos essa suspeita que você está falando. E isso, de fato, leva muitas pessoas a se atrapalharem mais ainda do que já são ou seriam, né? Porque confundem esse dinheiro com o dinheiro, como se fosse dinheiro deles. Da mesma forma que você falou, antes de eu conseguir sacar no caixa automático, me oferecem, né, um empréstimo, e tem relatos lá no canto do seu bolso, não me lembro se eu falei já sobre isso aqui, de pessoas que tomaram um empréstimo sem querer. Então, relatos confiáveis, genuínos. Falaram, olha, eu fui sacar, e pessoas mais velhas, que não têm uma familiaridade muito grande com tecnologia, né, que agora você enfia o cartão, a leitura de mão, de biométrica, e sem disso, daquilo, confirmação no celular, o cara, na hora que ele consegue tirar um dinheiro da máquina, ele comemora, solta fogos, e ele nem sabe se realmente foi o dinheiro dele ou se ele tomou um empréstimo. Uhum. Voltou lá um mês depois e tinha lá um juros na conta.
Que diabo é isso? Né?
Não, só tomou um empréstimo um dia tal. Não, eu não tomei empréstimo, não.
Tomou sim, aqui, ó. Meu Deus.
Aí tá lá o dinheiro, mostra, o cara mandou um extrato pra gente. Tomou um empréstimo, o dinheiro, sei lá, 11 mil reais pré-aprovado, né? Ficou na conta. Ele saca, acho que 300 reais que ele queria, os 11 mil que foram de empréstimo, ficam parados na conta durante 30 dias. No mês seguinte, quando ele vai de novo ao banco para sacar mais um pouco, está lá devendo R$700 de juros.
Nossa,
são esses 6% sobre os 11 mil.
Meu,
né?
Deus.
Não, mas como não? Não, só tomou outra aqui, só pôs sua senha, pega lá, de fato,
colocou as letrinhas.
As letrinhas.
Aquele negócio é difícil.
Aí ele teve que contestar isso, falou, gente, que empréstimo é esse que você toma e deixa o dinheiro parado na conta, tá? E no final das contas, depois de muito sofrimento, ele consegue que o banco faça o ressarcimento desses juros e etc. Mas é só para. É só para voltar no teu ponto de que os bancos, eles têm controle sobre a maneira com que se relacionam com o cliente, o que mostram, seja no extrato, seja na maquininha de autoatendimento, o que priorizam, o que colocam na sua frente antes e depois, por onde, qual o caminho que eles fazem você passar por ele, até que você consiga fazer o que você efetivamente quer fazer, né? E eles estão colocando na frente, né? Ou priorizando, melhor dizendo, a venda de produtos. Quando o cara mostra para você, o banco mostra para você um limite de cheque especial como se fosse seu saldo, para mim parece, a minha opinião, não posso afirmar categoricamente, mas é a suspeita que eu tenho, que ele está querendo que você use o cheque especial, que vai te custar, né, aí 281% ao ano no Itaú, 286% ao ano no Bradesco, 291% no Banco do Brasil, 311% na Caixa ou 422% no Santander.
Uau! É muita grana, hein? Pois é, gente. Então, olha, parcimônia, equilíbrio, inteligência, para cuidar aí do seu dinheiro. A gente está aqui para te ensinar, né, toda quinta-feira no Educando o Seu Bolso. Tem o blog e tem aqui também nas ondas do rádio. Fred, semana passada, só para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, né, a gente coincidiu aí do feriado, não tivemos o quadro, estávamos em plena greve dos caminhoneiros e muito se fala, né, dos prejuízos que o país sofreu e que vai sofrer ainda pelas próximas semanas, pelos próximos meses, até tudo se normalizar. A gente viu alimentos perecíveis sendo jogados fora, aquela produção que não foi escoada a tempo. O que a gente tira de lição, né? Você como economista, como alguém experiente aí da área, né, da economia, a lei da oferta e da procura, preços mais caros, agora a gente vê aí a gasolina extrapolando R$5. O que a gente aprendeu com essa greve, Fred?
Não sei se a gente aprendeu muito, mas infelizmente um impacto já está vindo, já existem preços, índices de preço, né, que são medidas de inflação, esses prévias, as semanais, que já dão conta de crescimento de níveis de preço, especialmente de produtos in natura e combustíveis, que tem um impacto grande, não só diretamente no orçamento, mas indiretamente, porque o frete faz parte do preço praticamente todos os produtos, né? Então, assim, a inflação que estava quietinha lá, caindo, e dando um certo alívio para o orçamento do brasileiro, para juros e etc., parece que a gente foi lá e deu ressuscitou. E tem que tomar cuidado, né, para que ela não fique, não seja um movimento duradouro. Você tem um problema de questionar a confiabilidade da economia brasileira. Você precisa de investimentos para gerar crescimento, para gerar empregos, para gerar renda e consumo e por aí vai. E quando você tem um país que sofre de credibilidade, como o Brasil tem sofrido já há anos, com toda essa bagunça que a gente... Aliás, palmas para o nosso ouvinte, para o brasileiro. Realmente é preciso ter muita persistência, quer dizer, obstinação para conseguir continuar lidando com os problemas do nosso país. Mas você vinha lidando com problemas muito grandes de corrupção na política, impeachment, e continua, né, questionando todo mundo que está aí praticamente. Todo mundo não, mas muita gente que está aí importante, em cargo importante. E aí você tem lá o olhar de fora, que mal ou bem a gente tem que sempre prestar atenção nele, porque são investidores, né? O Brasil é um país em desenvolvimento que precisa atrair investimentos para continuar crescendo. Já falei aqui também que a gente não poupa muito, o brasileiro não tem essa cultura de poupar. Isso prejudica um pouco a capacidade de financiar projetos, bons projetos, né? Implementações de fábrica que geram empregos. Ele começa a questionar mais ainda. Pô, aquele país é o que botou o presidente fora não sei quanto tempo, metade dos caras estão indo para a cadeia, e agora, além de tudo, a gente percebe que uma categoria é capaz de imobilizar o país de tal forma que nada funciona.
Somos dependentes, né, do transporte rodoviário, dos combustíveis.
E não há alternativa, não há transporte ferroviário, aeroporto-chave não tem fornecimento próprio de combustível. Né? Quer dizer, você para não só a rede rodoviária, mas o transporte aéreo. Então, o saldo que fica, por mais... que eu entenda o problema do caminhoneiro, né, é muito ruim, né, para a economia como um todo. É de menos confiança, de menos investimento, é de mais desemprego que voltou a subir, é de ressuscitar a inflação, né, que estava quieta. Infelizmente foram alguns dias que a gente não deve comemorar. Por mais que a gente, quem seja contra o aumento da gasolina, quem é contra o uso do preço de mercado pela Petrobras, são questões que a gente tem que discutir, mas talvez de maneira separada. O saldo, infelizmente, do ponto de vista econômico para o Brasil dessa greve dos caminhoneiros, é horrível. É horrível. Não é só o desconforto que causou na vida das pessoas, etc. Mas o saldo econômico é horrível.
Tá certo, Fred. Obrigado pela sua participação, viu, mais uma vez. Falando de assuntos espinhosos.
É, acabando, mas... o tom nesse, acabando o programa nesse tom meio fúnebre aí, né? Não, foi mal.
Mas é isso aí. A gente precisa também tocar nesses assuntos e orientar aqui o nosso público ouvinte, internauta. Outras informações no blog educandoseubolso.blog.br e também toda quinta-feira aqui no Em Boa Companhia.